Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado em português pela editora Mantra em 2023. Ayurveda, Princípios e Práticas Essenciais, de Susan Wise Bowling, é um guia introdutório de bem-estar inspirado na tradição ayurvédica, em cerca de 224 páginas. O livro apresenta essa abordagem indiana como um sistema voltado à observação da relação entre hábitos cotidianos, constituição individual, alimentação, movimento, repouso e práticas contemplativas. Seu propósito é traduzir conceitos tradicionais para ações de autocuidado, identificação dos dojas, organização de rotinas, receitas, exercícios respiratórios, meditação, posturas de yoga e uso de óleos. A autora escreve para leitores sem formação prévia que desejam uma porta de entrada clara e aplicada ao tema, incluindo uma proposta de 21 dias de autocuidado. A obra deve ser lida como orientação complementar de estilo de vida, e não como substituta de avaliação, diagnóstico ou tratamento por profissionais de saúde. Sua ênfase está menos em expor a história ou os debates científicos sobre o Ayurveda e mais em mostrar como seus princípios podem orientar escolhas diárias de forma estruturada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os dojas como linguagem de observação da constituição individual. Um eixo central do livro é a apresentação de Vata, Pitta e Kapha, os três dojas da tradição ayurvédica. Eles são descritos como padrões constitucionais que combinam aspectos físicos e mentais e ajudam a interpretar tendências individuais. Em vez de propor uma recomendação única para todos, a autora parte da ideia de que alimentação, rotina, práticas corporais e formas de descanso precisam ser consideradas em relação à pessoa e ao seu momento. Essa lógica de individualização explica por que o reconhecimento do dosha ocupa lugar importante no guia. Ele funciona como um vocabulário para observar hábitos, preferências e possíveis desequilíbrios segundo o sistema ayurvédico. O valor prático dessa estrutura está em convidar o leitor a prestar atenção aos próprios padrões antes de simplesmente reproduzir conselhos de bem-estar. Ao mesmo tempo, é importante delimitar seu alcance. Os dojas pertencem a uma tradição médica e filosófica própria. Não equivalem a categorias diagnósticas validadas pela medicina baseada em evidências e não devem fundamentar autodiagnóstico de doenças. No contexto do livro, sua função mais segura é orientar reflexão e experimentação prudente de hábitos cotidianos. A proposta se distingue de manuais de saúde generalistas justamente por organizar o autocuidado em torno dessa noção de constituição, procurando conciliar princípios tradicionais com uma aplicação acessível ao leitor contemporâneo. Em segundo lugar, Dinacharya, a rotina diária como instrumento de equilíbrio. A rotina diária ayurvédica, ou Dinacharya, é apresentada como a ponte entre os princípios do livro e a vida prática. Entre os exemplos associados a essa rotina estão acordar cedo, tomar água morna ao despertar e realizar automassagem com óleos escolhidos de acordo com o dosha. O ponto relevante não é cada gesto isoladamente, mas a lógica de regularidade, o Ayurveda, atribui importância à repetição de horários e rituais como forma de organizar o cuidado do corpo e da mente. Para leitores habituados a buscar intervenções pontuais, essa ênfase desloca a atenção para o conjunto das práticas ordinárias: sono, alimentação, higiene, pausa e movimento. A autora, portanto, trata o bem-estar como algo construído por consistência, não como resultado de uma técnica rápida. Essa abordagem pode ser útil para estruturar momentos de autocuidado e ampliar a consciência sobre rotinas excessivamente desorganizadas. Ainda assim, a incorporação das sugestões exige adaptação realista. Acordar em determinado horário ou usar óleos, por exemplo, não é uma obrigação universal nem resolve sintomas persistentes. Pessoas com condições de pele, alergias, restrições de mobilidade ou tratamentos em curso devem considerar segurança e orientação profissional. O mérito do livro está em apresentar a Dinacharya como uma arquitetura prática para o dia, conectando pequenos rituais a uma visão mais ampla de equilíbrio. Em terceiro lugar, o plano de 21 dias e a conversão de conceitos em autocuidado progressivo. A proposta de um plano de 21 dias evidencia o caráter de guia prático de Ayurveda, princípios e práticas essenciais, em vez de restringir-se à explicação dos fundamentos. O livro convida o leitor a testar uma sequência de autocuidado apoiada em rotinas, alimentação, respiração, meditação, yoga e outros recursos mencionados na obra. A utilidade de uma estrutura temporal está em reduzir a abstração que frequentemente acompanha livros sobre tradições de bem-estar. O leitor recebe um horizonte concreto para introduzir mudanças graduais e observar quais práticas se encaixam em seu cotidiano. Também há uma dimensão de método. Quando muitas mudanças são adotadas simultaneamente e sem critério, torna-se difícil perceber o que é sustentável ou o que provoca desconforto. Um programa organizado favorece atenção à adesão, às preferências e aos limites pessoais. Contudo, 21 dias não deve ser entendido como prazo científico garantido para criar hábitos, produzir cura ou transformar a saúde. A duração funciona melhor como um enquadramento pedagógico e motivacional do que como promessa clínica. O benefício mais plausível é oferecer uma experiência inicial com práticas regulares, a partir da qual o leitor pode manter, adaptar ou abandonar o que não lhe serve. Nesse aspecto, o livro se posiciona entre a introdução conceitual e o manual de uso, apresenta uma tradição ampla, mas prioriza passos manejáveis para quem busca começar sem precisar dominar todo o repertório ayurvédico. Em quarto lugar, alimentação. Receitas e ervas no repertório cotidiano ayurvédico, o livro inclui dicas de receitas adequadas a diferentes ritmos de vida e receitas voltadas a enfermidades comuns, inserindo a alimentação no centro do autocuidado ayurvédico. Essa presença é coerente com a proposta da obra. O cuidado não fica limitado à meditação ou à teoria dos dojas, mas alcança decisões repetidas diariamente, como o preparo dos alimentos e escolha de ingredientes. As descrições disponíveis também indicam espaço para ervas medicinais. O tema é relevante porque mostra que o Ayurveda articula hábitos, alimentação e recursos tradicionais em uma mesma visão de equilíbrio. Para o leitor iniciante, receitas podem tornar conceitos culturais distantes mais palpáveis, ao transformar princípios gerais em atividades domésticas observáveis. Porém, essa parte requer discernimento particular. Ingredientes naturais, chás, ervas e preparações caseiras não são automaticamente inofensivos. Podem causar reações adversas ou interagir com medicamentos, gestação, condições crônicas e alergias. Além disso, uma receita destinada a um mal-estar comum não substitui investigação quando há sintomas intensos, recorrentes ou inexplicados. A leitura mais responsável é usar o repertório culinário como convite à variedade, ao preparo consciente e à observação da tolerância individual, sem atribuir às preparações um poder terapêutico comprovado que o livro não precisa demonstrar. Assim, a obra oferece ferramentas práticas de cotidiano, preservando a necessidade de separar bem-estar complementar de cuidado médico. Por último, respiração, meditação e yoga. Aromaterapia e óleos como práticas complementares, além de alimentação e rotina. Susan Wise Bowlen reúne práticas frequentemente associadas ao interesse contemporâneo pelo Ayurveda, métodos de respiração, meditação, posturas de yoga, aromaterapia e uso de óleos. Essa combinação revela uma concepção integrada de autocuidado, na qual atenção mental, movimento corporal e experiências sensoriais podem ser articulados no dia a dia. A contribuição do livro está em não tratar o Ayurveda apenas como uma lista de alimentos ou como um teste de perfil. Ele o apresenta como um conjunto de rituais e práticas que procuram relacionar corpo, mente e hábitos para um público leigo. O repertório variado também permite selecionar pontos de entrada compatíveis com sua realidade. Alguém pode se interessar primeiro por uma prática breve de respiração, outro por meditação ou por automassagem. A diversidade, contudo, não elimina a necessidade de cautela. Posturas de yoga precisam respeitar limitações físicas. Exercícios respiratórios não devem causar tontura ou desconforto. E óleos essenciais ou vegetais exigem atenção a alergias, diluição e contraindicações. A aromaterapia, em particular, pode ser apreciada por sua dimensão sensorial e ritual, mas não deve ser apresentada como tratamento comprovado para doenças, ao situar esses recursos como complementares. A leitura aproveita o principal interesse do livro, oferecer formas concretas de cultivar pausas e presença, sem confundir práticas de bem-estar com intervenção clínica. Em conclusão, Ayurveda Princípios e práticas essenciais é indicado sobretudo para adultos que desejam uma introdução organizada ao Ayurveda e procuram integrar práticas de autocuidado à rotina. Pode interessar a leitores de bem-estar, yoga, meditação e culinária consciente, especialmente aos que preferem um livro aplicado, com orientações para experimentar hábitos em vez de uma abordagem exclusivamente histórica ou acadêmica. Seu benefício intelectual está em apresentar a lógica ayurvédica de individualização por meio dos dojas e em mostrar como essa tradição relaciona alimentação, descanso, movimento, respiração e atenção mental. No plano prático, a proposta de 21 dias, as receitas e os rituais cotidianos oferecem pontos de partida concretos para observar e ajustar comportamentos de forma gradual. O diferencial do livro, dentro de uma categoria repleta de compêndios teóricos e guias de saúde genéricos, é reunir explicação inicial e aplicação doméstica em linguagem acessível. Ele não parece destinado a formar especialistas nem a discutir em profundidade evidências científicas, linhagens históricas ou controvérsias da medicina ayurvédica. Sua força está na curadoria de práticas que tornam o assunto utilizável por iniciantes. Essa delimitação também orienta uma leitura responsável recomendações sobre ervas. Óleos e receitas devem ser tratadas como complementares e adaptadas às condições individuais, jamais como substitutas de acompanhamento profissional. Para quem busca um primeiro contato estruturado com o Ayurveda, o livro se destaca pela combinação de dojas, dinachari e práticas corporais e contemplativas em um percurso de autocuidado coerente. Se você quiser apoiar a Susan Weisbowlen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!